E agora eu recebo o doutor Anderson dos Santos, advogado, especialista em direito condominial e imobiliário, porque vamos falar sobre os direitos e deveres dos condôminos. Vamos falar sobre essa área do direito, direito condominial, e o quanto isso também afeta as relações entre moradores, síndicos, entre vizinhos, e como que o direito condominial pode contribuir para a resolução de conflitos e eventuais problemas também. Doutor Anderson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
E você que está nos acompanhando pode enviar a sua mensagem para o 991-37-7533. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre essa área do direito, direito condominial, onde o profissional pode contribuir e colaborar também para o acompanhamento e resoluções de conflitos a partir do momento em que os moradores, por habitarem num espaço comum, pode surgir alguns conflitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses conflitos também, mas fato é que existe uma área do direito que pode auxiliar na resolução desses conflitos, não é, doutor Anderson?
Exatamente. É um prazer, primeiro, né, tá falando sobre esse assunto. É algo que é muito importante hoje. Na nossa sociedade, com o avanço dos condomínios, da construção de novos condomínios na nossa cidade, no país como um todo, e para auxiliar nisso, para estar tratando sobre isso, nós temos dentro da nossa legislação o direito condominial, que vai ali pela Lei 4591 de 64 e também dentro do próprio Código Civil, e que fica muito atrelado ao direito imobiliário, mas acaba sendo um nicho hoje já mais específico, né? Que tende a auxiliar os síndicos, auxiliar os condomínios, não só nos conflitos que acabam surgindo, mas também nas orientações prévias dos condomínios, para que justamente evite chegar em conflitos, né? Então, com participações em assembleias, com elaboração de notificações, aconselhando os síndicos, né? Também aconselhando os moradores. Justamente o direito condominial, ele entra com essa ênfase maior do trabalho extrajudicial. E em últimos casos, onde o condomínio está sofrendo com algum tipo de problema, existe um conflito muito grande, ou coisas que envolvam o direito condominial, claro, se busca o poder judiciário, mas eu acredito que a maior tentativa hoje do direito condominial, dos advogados que atuam com isso, é a resolução de forma extrajudicial dos conflitos e problemas que acabam existindo dentro dos condomínios.
Os direitos e deveres dos condôminos, em geral, são bastante variáveis de um condomínio para o outro, da forma como se organizam, ou existem alguns direitos e deveres que são quase que fixos, não mudam muito, independente de como seja a organização daquele condomínio?
Bem, nós temos, claro, as regras gerais, né, vamos assim dizer, que são previstas tanto por lei quanto também por convenções e regimentos. Então, grande parte dos direitos e deveres, eles não vão mudar muito de um condomínio para o outro, como, por exemplo, ter direito a participar em uma assembleia, votar, ser votado, desde que esteja inadimplente, e isso está previsto tanto na legislação quanto também na convenção dos condomínios, né? O dever, obviamente, de contribuir com o condomínio, o direito de acessar as áreas comuns, de acessar áreas de lazer quando o condomínio possui, né? Isso não vai mudar muito de um condomínio para o outro. O que existe são pequenas mudanças, vamos dizer assim, conforme a estrutura de cada condomínio, né? E isso normalmente vai estar inserido dentro do regimento interno. Então, além da legislação, os condomínios possuem esses instrumentos, que são a convenção e o regimento, que vão tratar sobre questões mais específicas de cada um dos condomínios. E é importante, nesse ponto, que aí exista até uma assessoria, seja de uma administradora, seja de um advogado, para que o condomínio possua regras que estejam atualizadas. Com a pandemia, né, uma das coisas que acabou trazendo de benefício para o mercado condominial, para o direito condominial, foi uma introdução na legislação, no Código Civil, que permitiu, em casos de alterações com quórum específico, então nós vamos precisar ali de 2/3 para alterar uma convenção ou um regimento interno. Com essas alterações que nós tivemos, nós podemos converter essa pauta em permanente, né? E aí o condomínio fica até 60 dias para poder fazer essa votação e alcançar essa alteração. Então, com isso, facilitou com que os condomínios atualizem os seus regimentos internos, principalmente. E é ali onde nós vamos encontrar as maiores diferenças entre os condomínios. Porque nós vamos ter situações onde, por exemplo, um condomínio não vai autorizar aquela locação por curta temporada, que é o famoso Airbnb, né? E tem outros condomínios que, por ter um perfil de proprietários que são mais investidores, uma rotatividade maior, que vai ter justamente essa autorização. Então, através do regimento interno, você consegue trabalhar essas regras e adaptar melhor a cada condomínio. Agora, a base de tudo isso, a base de direitos e deveres, ela acaba sendo igual para todos, querendo ou não.
Falando agora especificamente sobre os deveres, não é tão raro encontrar situações em que alguns moradores talvez não simpatizem muito com a figura do síndico. Uhum. E isso reflete até mesmo no comportamento do condômino em relação aos deveres. Como separar o dever do condômino, o que já está estabelecido, é regra para todo mundo, todos têm que cumprir, com o fato de muitas vezes os moradores terem esse conflito com a figura do síndico?
Eu acho que, primeiro de tudo, os moradores, sejam eles inquilinos, sejam eles proprietários, eles têm que entender e fazer um exercício, vamos dizer assim, de pensar que o condomínio, as regras condominiais, elas não são criadas por administradoras, por síndicos e assim sucessivamente. O síndico, ele se baseia na convenção, no regimento e na própria legislação para aplicar as regras, né? Claro, existem algumas figuras onde o síndico, ele acaba se excedendo um pouco e talvez gere conflitos, mas o que nós acabamos visualizando dentro desse ramo é que a maioria das vezes o morador, ele tem um dever, ele tem que cumprir com aquele dever, o síndico acaba aplicando a regra, né? Então exigindo que ele faça aquilo e isso acaba gerando conflitos. Um exemplo muito claro que eu tenho, tive até uma situação essa semana em um condomínio, diz respeito à garagem. Existe uma previsão na convenção de quase todos os condomínios que a garagem ela se destina à guarda de veículos, né? Obviamente você não pode utilizar ela como um depósito. E o síndico, naquele caso, ele fez um levantamento de todas as garagens, até por solicitação de outros moradores que estavam incomodados com aquilo, estava enfeiando o condomínio. O síndico fez um levantamento, notificou os moradores que estavam utilizando a garagem como depósito, né? E alguns moradores, insatisfeitos com aquilo, começaram em grupos de condomínio a questionar o síndico, a atacar o síndico, dizer que aquilo era uma perseguição. Só que não é uma perseguição. O síndico, ele está basicamente aplicando a regra condominial, né? A regra da convenção. E não pode que isso leve a conflitos. Tem que tentar conversar, tem que entender. Todo morador, ao entrar num condomínio, nunca morei em condomínio, vou mudar pela primeira vez. Qual é a primeira atitude que eu tenho que tomar? Além de você agendar a sua mudança, pegue a convenção e o regimento interno e se atualize sobre as regras do seu condomínio. Entenda se eu posso deixar alguma coisa na minha garagem, se o meu carro estiver vazando óleo, como que funciona, eu tenho tempo para limpar, com quem eu converso. E ter essa conversa mais aberta com o síndico para evitar justamente que vá desembocar em um conflito dentro do condomínio, que é ruim para todo mundo. Acaba chegando numa assembleia, a coisa acaba aumentando, né, o nível de intensidade ali em uma assembleia, e muitas vezes o síndico, a administradora, está apenas aplicando aquilo que já é previsto na própria regra condominial e que é de interesse coletivo, né? O síndico, ele só age quando há o interesse coletivo, como é esse caso que eu citei aqui.
Muito bem. Temos aqui agora a pergunta do ouvinte Patrick. Gostaria de perguntar ao Dr. Anderson como novos moradores podem buscar seus direitos através da construtora ou até mesmo de administradoras antes mesmo de ir morar no condomínio. Muitas pessoas nunca moraram em condomínios, uhum, e não sabem como funciona esse convívio.
Tá. Eu acho que, dizendo respeito a construtoras, né, se é alguma coisa ali que envolve problema interno do apartamento, algo do tipo, o condomínio não vai ter muita atuação. É mais direto no pós-obra, se for um apartamento recém-entregue, uma casa recém-entregue. Isso é um pós-obra que vai ser acionado diretamente com a construtora. Agora, estou adquirindo um apartamento novo, o meu primeiro contato é com essa construtora. Eu acho que as perguntas são, olha, já tem síndico eleito, já tem assembleia marcada, tem um escritório que cuida, a consultora vai fazer as orientações e ao chegar ali a informação do síndico ou da administradora, também, né, vão fornecer os documentos, vão fornecer as orientações necessárias para que esse morador, ao entrar no condomínio, já entre sabendo todas as regras, aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, os direitos e os deveres dele ali dentro, né? E com isso ele já tem um convívio muito mais tranquilo desde o início dele na sua nova moradia.
Temos aqui também a pergunta da ouvinte Tereza, ela pergunta sobre a questão dos barulhos, uhum, aqui especificamente trazendo uma situação que talvez seja comum na maioria dos prédios, uhum, que é o fato do barulho do apartamento em que está em cima.
Perfeito, perfeito. Tá. Nesse caso, como eu falei, o síndico, o condomínio, ele vai agir quando envolve o direito coletivo, né? Quando envolve questões coletivas. O barulho de uma unidade para outra, via de regra, ele é um problema entre as unidades. Então, o condomínio, o síndico, ele vai atuar como? Como um mediador dessas situações. Conversando com as unidades, né? Pontuando o que pode existir. Mas eu sempre oriento e costumo falar para os moradores quando surge esse tipo de situação, que o ideal é que busque o vizinho dele, né? As pessoas vivem numa comunidade, é um coletivo ali, todos têm o mesmo interesse e ninguém quer ficar incomodando o outro. Então, não custa nada você interfonar para o seu vizinho, tentar conversar com ele, pede o número para o síndico, né? Manda uma mensagem, tenta marcar às vezes uma conversa pessoalmente para falar, olha, o barulho das cadeiras que você está fazendo à noite, arrastando, tá me atrapalhando, né? Para resolver numa boa, porque o condomínio ele só vai atuar mesmo quando o condômino ele está causando um dano, vamos dizer assim, à coletividade. Então é aquele caso onde 11 horas da noite, o Marcelo está lá na casa dele, né? Está com o som alto, chamou os amigos, está fazendo um churrasco, está uma algazarra danada, e nós temos ali 4, 5, 6 pessoas diferentes reclamando do mesmo fato. Nesse ponto o síndico vai agir administrativamente, claro, vai advertir, dependendo da situação e da gravidade, vai até mesmo aplicar uma multa para essa unidade, mas quando envolve apenas os particulares, o condomínio ele não tem esse poder de notificar e multar, apenas de fazer essa mediação, né, entre as unidades e orientando que conversem entre si para tentar resolver isso da melhor forma possível e que não gere um conflito maior.
Doutor Anderson, dentro do mercado imobiliário, principalmente se olharmos para a realidade de Cascavel, as locações de apartamento são muito, muito altas, é um mercado bastante aquecido. No que diz respeito à responsabilidade pelo imóvel, dentro da organização daquele condomínio, das regras que os moradores precisam cumprir, a depender da situação e do contexto, o que vai ser responsabilidade do proprietário daquele apartamento ou o que vai ser responsabilidade da pessoa que alugou aquele apartamento? Ela, evidentemente, não é dona do imóvel, mas está morando naquele apartamento. Como dividir essa responsabilidade?
Perfeito. A partir do momento em que o inquilino ele passa a residir, ele toma posse do imóvel, então boa parte dos direitos e deveres inerentes ao condômino são repassados a ele, né? E ele tem que cumprir com aquilo. Já o proprietário, a partir desse momento, ou até mesmo a imobiliária, os deveres e direitos dele são reduzidos, né? Então, o proprietário, serão os deveres dele? Pagar a taxa condominial, né, quando previsto ali na locação, só que muitas vezes isso é repassado ao inquilino, então para o proprietário fica a parte apenas chamada de capital e fundo de reserva. O proprietário que vai estar participando das assembleias de condomínio, né, então vai lá para fazer ser ouvido, para votar. E a questão do dia a dia mesmo do condomínio vai ficar para o inquilino. Então, as regras, buscar essas regras, a convivência, a locação dos espaços de lazer, a utilização dos espaços de lazer, o inquilino que vai fazer. O proprietário ele não vai, porque ao transmitir a posse ao inquilino, ele está também repassando a ele esses direitos. Então, ele não tem mais direito de, por exemplo, acessar uma piscina, né? Ele não pode ir lá, eu loquei o meu imóvel, mas eu vou continuar usando a piscina. Não, você locou, quem vai poder fazer o uso é apenas o inquilino e as pessoas que habitam essa unidade, né? Então, o proprietário ele fica com alguns direitos e deveres ali mais reduzidos, voltados à parte mais financeira e participação em assembleia. Só que isso também é importante frisar, Marcelo, que não reduz a responsabilidade do proprietário em acompanhar o seu inquilino e a imobiliária. Isso é muito importante. Porque às vezes o proprietário, tá locado lá, tá pagando em dia, vou deixar. E esse inquilino, ele vai infringindo regras condominiais, que podem gerar até multas, e que o proprietário não está acompanhando. Então é interessante, vez ou outra, conversa com o inquilino, pede pro síndico como que tá a situação, pede pra imobiliária como que está, justamente para ter um acompanhamento melhor, porque se eventualmente gerar uma multa, a responsabilidade pelo pagamento dessa multa é do proprietário, não vai ser do inquilino, né? Aí o proprietário às vezes tem que brigar judicialmente para receber essa multa que o inquilino acabou levando.
Estamos conversando com o Dr. Anderson dos Santos sobre direito condominial, agradecendo também aos ouvintes que estão interagindo conosco no nosso chat no canal do YouTube, a Ana, o Leandro, também o Bruno, o Pedro também, muito obrigado pela audiência de vocês aqui na CBN Cascavel. E dando continuidade aos assuntos, Dr. Anderson, até que ponto algumas restrições podem ou não acontecer dentro da organização do condomínio? Aqui eu quero trazer duas situações que são bem comuns dos cotidianos dos moradores. Primeiro, animais de estimação e segundo, obras, reformas. Como isso se organiza? Porque a maioria das pessoas hoje tem um animal de estimação, mas tem condomínios que, dentro do regramento, não aceitam. E tem a questão das obras, que determinado horário, determinado momento, alguns critérios precisam ser respeitados. De que forma isso pode se organizar melhor e como que o morador pode se informar disso com muita antecedência para que ele não se frustre depois?
Perfeito. Eu acho que o princípio de tudo é o que eu falei no começo da nossa conversa, né? Um regimento interno atualizado. A parte dos animais, principalmente os animais domésticos, os pets, já tem decisões antigas do STJ e do próprio STF que já colocaram que o condomínio ele não pode barrar, né? Então, o condomínio residencial ele não pode chegar e falar assim, ó, não pode o animal doméstico aqui dentro, não pode um cachorro, não pode um gato. O que o condomínio, então, pode fazer? Criar regras justamente para dizer como vai ser a convivência desse animal doméstico, se o condomínio tem um espaço pet, se não tem um espaço pet, né? E como que vai ocorrer o trânsito desse animal ali dentro, os espaços que ele pode utilizar, animais de pequeno porte, médio porte, grande porte, se vai precisar de utilização de coleira, se vai ser próximo ao corpo do proprietário, se vai precisar utilizar a focinheira. Tem condomínios que exigem, inclusive, que anualmente o morador ele entregue o cartão de vacinação do animal, tá? Tudo isso através do regimento interno. Agora, se em algum condomínio, eventualmente, o síndico chega lá e fala, olha, aqui não pode animal. Se tiver animal, se eu descobrir, vai ser multado. Essa regra é ilegal, tá? O síndico não pode fazer isso, o condomínio não pode fazer isso. O que pode é criar regras adicionais sobre a convivência desses animais. Ah, tem lá um espaço pet, tem autorização, leva, tem a regra de como levar o animal no espaço pet. Só que nesse mesmo condomínio tem uma piscina, né? E o proprietário desceu ali com o cachorrinho dele, levou para o espaço pet, pegou, saiu, foi lá na piscina. Como que funciona? Nesse caso não pode, né? Ele pode apenas ir no espaço pet, ir lá fora, não pode utilizar outras áreas do condomínio via de regra, tá? Porque o regimento, a convenção vai vedar isso e não obedecendo, o condomínio vai atuar com notificações, com multas para essa unidade, mas sempre partindo de um princípio de orientação. E o proprietário, para não se frustrar, né, com a parte de animais, é interessante ele chegar para o síndico, não localizei no regimento interno, não localizei na convenção por ser muito antigo. Síndico, olha, eu tenho um animal, ele é de médio porte, como que funciona? Eu posso levar ele no elevador social, ele tem que estar na coleira, ele tem que estar na guia, tem algum espaço aqui dentro do condomínio que eu posso levar ele ou apenas lá fora? Então peça essa orientação para o síndico passa, seguindo aquilo eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum, né? E o caso ali que nós falamos até antes, né, do barulho. Nós também temos reclamações já, o cachorro ele late demais, o morador sai, o cachorro começa a latir ali absurdamente. Claro, existe a questão, né, de tá avançando no direito do outro, no direito dele de ter o silêncio, mas nós também temos que entender que eventualmente vai acontecer situações, são do cotidiano, e que é melhor você resolver numa conversa, né, do que buscando brigar e tentar que a pessoa, se livre do pet dela, né? Já com relação à parte de reformas, o condomínio também vai ter regras ali que vão estabelecer os horários, né, dessas reformas, que vão estabelecer por onde vão acessar as pessoas que estão trabalhando, os materiais, os horários que não podem ocorrer, né? E também tem casos onde o condomínio, que são reformas maiores, o condomínio também vai exigir projetos de engenheiro, projetos de arquiteto, com ART, com RRT, e tudo isso dentro do regimento interno ou da convenção do condomínio, tá? E o síndico ali vai se utilizar dessas reformas, dessas programações de reformas para orientar esses moradores. Mas o ideal, novamente, que o morador procure o síndico, procure entender como funcionam as regras para ele não se frustrar na obra dele. Tem condomínios que, por exemplo, ali meio-dia você tem que parar a obra, só pode retornar 1h30 ou 1 hora, que é justamente o horário do almoço. Então, para você não sofrer algum tipo de multa, alguma coisa que tenha ali penalidade do condomínio, é interessante você conversar com o síndico e falar para o pessoal da tua obra. Falar, olha, meio-dia vocês precisam parar, ou 6 horas vocês precisam parar, porque justamente 6 horas as pessoas estão chegando em casa, já quer descansar, você não quer ficar ali com alguém marretando na sua cabeça, com alguém furando do lado, né? Então, o condomínio vai ter essas regras no regimento interno, procure sempre o síndico, síndico ou administradora para saber sobre essas regras, cumprindo ela vai evitar muito desgaste durante a obra, que já é um processo complicado tanto para o condomínio quanto para o próprio morador.
Quais são as medidas que devem ser tomadas quando os moradores identificam uma má gestão ou uma omissão na figura do síndico?
Perfeito. Eu acho que o principal hoje, todo condomínio tem que ser transparente, né? Com divulgação de balancetes, divulgação das atas do condomínio, para que todos os moradores, sejam proprietários ou inquilinos, tenham acesso justamente a isso, e você evita justamente uma má gestão ou um problema relacionado a contas. Mas tem aquele síndico que acaba sendo até um síndico que a gente enquadra ele como síndico tirano, né? Ele é tudo a ferro e fogo, qualquer coisa ele já multa, e isso acaba que gera desgastes dentro do condomínio e as pessoas vão entendendo isso como uma má gerência, né? E isso acaba se aliando a outros problemas ali que vão desencadear em uma insatisfação dos proprietários. Diante disso, o ideal é que o condomínio, por exemplo, tendo um conselho fiscal, que o conselho fiscal, o conselho consultivo, tome as primeiras medidas de questionar o síndico, de tendo uma ausência de balancetes, exigir a apresentação desses balancetes para ver como estão as contas. Nós estamos recebendo muita reclamação de conflitos entre moradores, de tentar fazer essa mediação com o síndico para resolver esses problemas. E se mesmo assim o síndico ele continua com esse tipo de atitude, ele não presta contas, ele gerencia mal o condomínio, ele não faz as manutenções, que é um problema muito grave, inclusive, de síndicos. Eu quero, até às vezes por uma boa intenção, vamos dizer assim, ele enxuga o máximo os gastos do condomínio. Só que ao mesmo tempo ele negligencia muito as manutenções, que geram problemas maiores ao condomínio. Diante disso, os moradores podem fazer o quê? Conversar com o conselho, não tendo um conselho, solicitar diretamente o síndico que convoque uma assembleia para tratar dos assuntos, tá? E se mesmo assim o síndico falar, não vou convocar, eu tô fazendo tudo certo, não quero saber, os moradores, através de um quarto de condôminos, tá? Proprietários, eles podem forçar o síndico a convocar uma assembleia para tratar desses assuntos. E se o caso for ainda mais grave, eles podem, inclusive, votar a destituição desse síndico nessa assembleia que eles convocam com um quarto, obedecendo o quórum específico ali, que normalmente é de maioria absoluta, tá? Até contando um caso, foi essa semana, ali na região metropolitana de Recife, nós tivemos uma situação parecida com essa. Um síndico que tinha uma gerência muito ruim do condomínio, já tinha reclamações há anos, né? Ele foi destituído do cargo dele no dia 11. E os moradores na assembleia acabaram até comprando fogos de artifício, soltaram fogos de artifício após a assembleia, após a destituição dele. Só que já era um caso mais grave, já vinha há anos com problemas, né? Mas o importante é destacar, os moradores, os proprietários, eles têm mecanismos, sim, para exigir do síndico que ele preste contas, que ele gerencie o condomínio da melhor forma possível, que ele chame assembleias, tá? E que nessas assembleias tratem desses assuntos. E o síndico que não faz nada, não cumpre com as atribuições, ele pode ser destituído por essa maioria absoluta na Assembleia Geral Extraordinária.
Doutor Anderson, infelizmente não temos mais tempo, o assunto, claro, poderia render muito mais a nossa conversa, muitas dúvidas ainda em relação a esse assunto, mas acho que pelo menos aqui o principal, em linhas gerais, a gente conseguiu refletir um pouco sobre direitos e deveres dos condôminos nos condomínios, principalmente levando em conta o nosso contexto aqui em Cascavel, que o mercado imobiliário é bastante aquecido, temos aí uma porção de condomínios, mas é muito interessante também a nossa conversa de hoje. Doutor Anderson, muito obrigado por aceitar o convite da CBN.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Essa foi então a nossa entrevista com o doutor Anderson dos Santos, especialista em direito condominial e direito imobiliário.